Boa noite, pessoal. Grande abraço aí para vocês. Pastor Rossitti, boa noite. Uma alegria, um privilégio poder estar aí com vocês nessa noite. Mando um abraço aqui da Central, aqui de Belo Horizonte. Grande abraço para os irmãos aí em Salvador, da IBVA. Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz, né? Alegre de poder trazer uma palavra aí para o coração de vocês. Nós aqui em Belo Horizonte, na Central, somos, graças a Deus, uma igreja que tem se tornado relevante aqui na capital, e eu lidero, não é, uma das nossas unidades aqui. Somos uma igreja em células. A Central toda hoje deve ter aí por volta de umas 1.800 células, e graças a Deus, não é, temos podido servir ao Senhor aqui. Eu sou, então, casado com a Silvia, tenho a Daniela, uma filha, tem 20 anos hoje, e eu me formei, me graduei em engenharia. O mais incrível que você possa imaginar, eu sou engenheiro metalurgista, já estive, inclusive, várias vezes aí na Bahia, em Salvador, e também no interior, trabalhando nessa área, né? Militei nessa área, área de mineração, área de metalurgia durante muitos anos. Mas desde 97, atendendo um chamado de Deus, me tornei pastor. Nos primeiros anos, como um pastor de tempo parcial, e desde 2011, né, tenho estado já a tempo integral aqui na Central. E queria trazer uma mensagem hoje para o seu coração, falar sobre a volta de Jesus, a volta de Cristo, nesses dias que nós estamos vivendo, né, dia de pandemia, dia assim que o mundo literalmente virou de cabeça para baixo, que as vidas foram muito mexidas e muito sacudidas, dia de muita apreensão, e é muito bom mesmo que a gente possa falar sobre a volta de Cristo. E é claro que eu não vou abordar todos os aspectos sobre a volta de Cristo, mas eu queria, né, nessa noite, trabalhar um aspecto que eu considero muito importante. E nós deveríamos olhar isso do ponto de vista individual e também do ponto de vista familiar, não é? Porque, é claro, a gente tem que trazer isso para dentro da nossa casa. E eu sei que no mês de maio vocês estão trabalhando questões de família, mas esse é um ótimo assunto para a gente trazer para dentro da nossa família. Então, eu, antes de começar a ministrar, eu queria orar, não é? Vamos orar? Se você está aí assentado, eu peço que você fique de pé. E assim, deixa eu falar uma coisa, e eu já estou aqui abrindo meu coração para você. Nós pastores, nós pregamos muito. Eu prego praticamente uma a duas vezes por semana. Eu já preguei talvez milhares de mensagens. E eu posso olhar para isso aqui apenas como mais uma mensagem. Eu estou alegre, estou feliz de poder ministrar aí na IBVA, mas posso olhar como mais uma mensagem. Você aí pode pensar assim, ah, é mais um culto. Eu gosto dos cultos, o louvor foi abençoado, o pastor Rossitti falou, e foi mesmo, né? Eu estava aqui adorando a Deus aí com os irmãos, uma bênção. Mas tudo que a gente faz repetidas vezes tem uma tendência de se tornar mecânico, de se tornar algo religioso. E quando Deus me chamou, não é, e eu saí lá do meu trabalho, da minha área de engenharia, para atuar como pastor tempo integral, eu falei com um temor que eu tinha a Deus. Talvez meu único temor. Eu não estava preocupado com finanças, eu não estava preocupado com a minha família, eu não estava preocupado com nada de fama, de projeção, nada disso. Eu estava preocupado apenas com uma coisa. Falei, Deus, é muito fácil a gente se tornar mecânico e religioso. E tem misericórdia de mim. E não deixe que isso aconteça. Eu peço a Deus isso todo dia. E eu quero orar em cima disso, para que não seja apenas uma mensagem. Para que não seja apenas mais um domingo à noite, mas seja uma oportunidade da gente ter uma experiência forte com Deus. Uma experiência marcante, é isso que eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Deus, o privilégio de estar aqui de Belo Horizonte, conectando com os irmãos aí na Bahia, em Salvador. que alegria poder estar com eles, mas Deus, eu peço ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero ministrar nada religioso, eu quero ser como Paulo, quando ele escreveu sua primeira carta lá aos Coríntios, que ele falou, a minha pregação não consistiu de palavras de sabedoria humana, mas sim de demonstração de poder de Deus, e eu peço que o poder do Senhor se manifeste aqui no nosso meio. Ó Deus, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, toque mesmo nos nossos corações. O Senhor mesmo diz que quando ela é ministrada, ela nunca volta vazia, e é isso que eu peço ao Senhor, Pai, que não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi enviada. Eu peço ao Senhor, Deus, visita a gente, o teu Espírito tem liberdade, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, e que haja uma liberdade aqui onde eu estou, e essa liberdade aí também, Salvador, e o Senhor possa ministrar os nossos corações. Deus, seja uma noite marcante, não porque eu estou falando, mas é porque o teu Espírito vai se mover e atuar no nome de Jesus, isso que nós pedimos ao Senhor, e você aí na IBVA, eu não estou te ouvindo, mas eu sei que você disse amém comigo, amém, amém. Vamos falar de estarmos prontos para a volta de Jesus. Você já parou para pensar que a Bíblia fala muito a respeito disso? Muito mais do que a gente imagina? Eu quero começar, então, ministrando e lendo para você 2 Pedro 3, de 10 a 11. Como os slides estão sendo projetados aí para você, eu peço que você não precisa abrir a sua Bíblia, estão transcritos aí, e aí assim a gente vai mais rápido, e você olha para a projeção e acompanha a leitura comigo, e vai ser bom demais. 2 Pedro 3, 10, 11 diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, e aí está grifado, está dizendo assim, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, eu quero começar dizendo para você o seguinte, Jesus veio uma vez a essa terra, nós sabemos disso. Nós nos reunimos numa igreja, nos tornamos seguidores de Cristo por causa dessa primeira vinda de Jesus. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a sua vida por nós. Nós fomos atraídos por essa mensagem, a mensagem do Evangelho, o Evangelho genuíno, e nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressurgiu e hoje ele está assentado à destra do Pai. Nós sabemos tudo isso. Mas a Bíblia diz também que Jesus voltará. Ele está vivo, ele voltará para buscar a sua igreja. E assim, quer você queira, quer você não, quer você acredite, quer não, Jesus voltará. E ele não voltará mais como um cordeiro dando a sua vida, ele não voltará mais para morrer numa cruz, mas ele vai voltar como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um nome que é sobre todo nome para estabelecer o seu reino, e novos céus e nova terra vão aparecer. Então, Pedro está dizendo para nós que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. É repentino. É quando a gente menos espera. É quando a gente menos espera. A nossa igreja é organizada em células. E hoje é um dia, assim, apesar de eu estar aqui feliz e alegre ministrando ao seu coração, eu estou com um sentimento de tristeza também. Porque ontem uma pessoa da minha célula morreu. Sabe de quê? Covid-19. Novo. Não tinha nem 50 anos ainda. E morreu assim, repentino. Repentino. A vinda de Jesus vai ser repentina. As coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, Jesus virá. Não é? A Bíblia diz que nós precisamos esperar a sua vida. E Pedro está dizendo ali para nós, eu vou repetir, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Já que Jesus vai voltar, já que essa grande transformação vai acontecer, que tipo de pessoa é necessário que a gente seja. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que há uma expectativa de Deus a respeito de um tipo de pessoa que a gente precisa ver? Ser? Que há uma maneira da gente se comportar? Então, pensa nisso. A segunda leitura que eu quero fazer para você, e eu ainda estou aqui meio que introduzindo esse assunto para você, está em Mateus 24. Aparece aí na sua tela, verso 44. Jesus disse assim, é uma fala de Jesus. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, a Bíblia fala muito a respeito disso, Jesus fala a respeito disso. Capítulo 24 de Mateus, Jesus está respondendo a perguntas dos seus discípulos a respeito da vinda, a respeito do novo tempo que viria. E Jesus, então, a respeito do fim dos tempos, e Jesus, então, começa a responder para eles. E lá no final da sua fala, eu quero me ater a esse versículo, ele diz assim, vocês precisam estar preparados. Você já parou para pensar isso? Você e sua família? Você está preparada? Sua família está preparada? Jesus está dizendo, o dia que ele vem, ninguém sabe. Não é? Pedro usou a expressão lá, será como a vinda de um ladrão. Ladrão avisa quando ele vem? Ladrão manda um WhatsApp, manda uma mensagem no Instagram, ou para os mais antigos, manda um telegrama ou uma carta, dizendo assim, ó, amanhã eu vou roubar sua casa? Não. Essa comparação ela é muito forte, por quê? Porque é repentino. Virá no momento em que ninguém estiver esperando. Paulo, quando escreveu para a igreja de Tessalônica, a segunda carta, ele falou... Quando eles começarem a dizer a paz, a paz, a paz, tome cuidado, porque estará próxima a vinda do Senhor. Então, Jesus está falando assim, vocês precisam estar preparados. E no capítulo 25 de Mateus, quando ele ainda está falando a respeito do fim dos tempos, ele conta uma parábola. Ele conta várias, mas a que eu quero chamar sua atenção aqui é a parábola das 10 virgens. Eu não vou pregar sobre a parábola das 10 virgens, mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante que tem nela. E o texto diz assim, o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Você sabe que o noivo é Jesus. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. É um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens, todas acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E aí o texto diz, está grifado, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Jesus reforça que a gente não sabe o dia e a hora. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o texto que eu grifei. Porque Jesus falou assim, eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 com óleo, 5 sem óleo. Então, lembra disso, não é? E quando aquelas imprudentes vão para buscar óleo, o noivo vem, Jesus vem. E as 5 prudentes que tinham óleo entraram, não é? E o texto diz assim, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. As outras 5 ficaram de fora. Né? Elas tinham aspecto de virgem, mas ficaram do lado de fora. Jesus falou, não as conheço. O que eu quero chamar a sua atenção nesses 3 textos que eu mostrei em Pedro, Mateus 24 e Mateus 25, é que a Bíblia fala que a gente precisa estar preparado para essa hora. Pedro fala assim, que tipo de pessoa nós temos que ser? Jesus falou, você tem que estar preparado, não é? Porque a gente não sabe a hora que o Filho do Homem vem. E novamente, na parábola das 10 virgens, ele repete isso. Então, eu coloco aí para você agora uma figura. É uma figura de um corredor. Nesse tipo de corrida, o cara está com um bastão ali, é uma prova de atletismo, imagino que todos nós estejamos familiarizados com isso, aquela pessoa ela está preparada. Quando se ouve aquele tiro, lembra dessa prova? A pessoa dá um tiro e ele sai, ele não pode ficar para trás. Ele não pode falar assim, hein, o que está acontecendo? Não, de jeito nenhum. Ele tem que estar pronto. E eu quero nessa noite ministrar o seu coração tentando responder, como está pronto? Se Jesus está falando para nós de estar pronto, se Pedro está falando que tipo de pessoa que eu tenho que ser, vamos pensar um pouco nisso. Nós vivemos dias difíceis. Eu não quero ficar aqui falando da pandemia, você já deve ter ouvido milhões de coisas a respeito da pandemia, mas a pandemia é mais um acontecimento reforçando que o tempo do fim está muito próximo. Aliás, o tempo do fim na Bíblia é o tempo da igreja. Desde que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, esse tempo, a dispensação da igreja, o período da igreja, é chamado de tempo do fim. E cada dia ele está mais próximo. Nós precisamos estar preparados. Então, quero deixar para você cinco... Eu não quero nem falar que são conselhos, porque, na verdade, eu não estou dando conselho para você. É o que está na Bíblia. Eu quero ministrar coisas da Bíblia ao seu coração a respeito do tempo do fim, a respeito de como devemos agir, a respeito de como estar preparado. Então, recebe aí. O primeiro que eu quero falar é perseverar na fé. Você quer andar de uma maneira própria, nesse tempo que nós estamos vivendo, a palavra-chave é perseverança. Nós precisamos perseverar. Se você der uma olhada no Novo Testamento, com esses olhos de perseverança, você vai ver que o Novo Testamento é um tratado de perseverança. Um tratado. A Bíblia diz assim para nós, 1 Timóteo 4:1, Paulo falando para o seu filho amado Timóteo, o Espírito diz claramente, e eu quero reforçar para você, claramente, o Espírito está dizendo para nós, claramente, recebe isso aí, claramente, que nos últimos tempos, nos últimos dias, dias como esse que nós estamos vivendo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Não fui eu que escrevi a Bíblia, está lá. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, está escrito lá. Nos meus primeiros anos de fé, eu lia esse texto e eu falava assim, talvez seja uma linguagem figurada, talvez seja assim, só uma forma de querer dizer isso aí, mas por quê? Porque eu achava que era impossível alguém conhecer o evangelho, essa mensagem tão poderosa, tão maravilhosa do amor de Deus, essa pessoa abandonar a fé. Eu falava assim, será que alguém abandona a fé? Mas depois de muitos anos caminhando com Jesus, sabe o que eu descobri? Sim. Muitos têm abandonado a fé. Tem gente que já pregou o evangelho comigo. Nós já saímos para pregar em cidades aqui próximas da região metropolitana de Belo Horizonte. Que já foi comigo pregar em lugares assim, super perigosos, em comunidades. Né? Essas pessoas hoje saíram da igreja. Abandonaram a fé. Muitos voltaram-se até contra a igreja. É impressionante, eu achava que isso era impossível de acontecer, mas a Bíblia está dizendo para nós que muitos abandonarão, alguns abandonarão a fé. O que é abandonar a fé? É não perseverar, é desanimar, é não ir até o fim. E por quê? Porque vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Deixa eu falar uma coisa para você. Demônio tem doutrina. O diabo tem laçado muitas pessoas com ensinos enganadores, mentirosos, e espíritos enganadores têm agido na vida de muita gente. Muitos têm abandonado a fé por causa disso. Mas Jesus nos chama a perseverar. Como que ele nos chama a perseverar? Olha o que ele falou em Mateus 24. Lembra, eu acabei de dizer para você que em Mateus 24, ele estava falando sobre o tempo do fim, sobre o tempo da sua vida, vinda. E ele diz assim, do 10 ao 13, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aí Jesus fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Querido, nós precisamos perseverar. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que são maus, mas nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. Jesus está falando para nós, sabe por quê? Porque nos últimos dias a iniquidade vai aumentar, a maldade vai aumentar. Jesus falou ali, ele falou, o amor de muitos vai esfriar. E a gente observa isso, um esfriamento, um aumento da iniquidade, da maldade. Gente, vocês já me viram aqui, né? Eu já estou com poucos cabelos e eles já quase todos brancos. Eu já vivi muitos anos e eu não me lembro de um tempo como esse. De tamanha, assim, exteriorização da maldade do coração humano. É característica do tempo do fim. E Jesus está dizendo para nós, precisamos perseverar. Filho, quando a gente fala em perseverança, eu me lembro de Paulo. Se tem uma pessoa que foi exemplo de perseverança para nós, o apóstolo Paulo é talvez o maior exemplo. Ele fala lá, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele conta para nós, ele fala, eu fui perseguido, eu fui fustigado com vara, eu fui chicoteado por 3 vezes, ele foi apedrejado, ele saía fugido das cidades, ele passou por naufrágio, ele passou por fome, ele sofreu com o perigo de assaltantes, tudo isso ele fala, sofreu frio, sofreu calor. Esse homem passou pelas maiores dificuldades. E quando ele estava no fim da sua vida, quando ele escreve a sua última carta a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida a Deus, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Paulo é um exemplo de perseverança. Ele foi até o fim. Ele cumpriu todo o projeto e o propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu queria te desafiar nessa noite, meu irmão. Querido, amado, persevera. Se você, por acaso, está pensando em desistir, conhece alguém que está querendo desistir, chama a sua atenção, porque o tempo do fim exige de nós perseverança. Olha o que Hebreus 10, 36 a 39 fala para nós. O autor de Hebreus fala assim, vocês precisam perseverar. Eu não estou vendo vocês aí, eu sei que vocês estão me vendo, e eu vou pedir para vocês repetirem aí comigo. Então diga assim bem alto, vocês precisam perseverar. É? De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A Bíblia está dizendo para nós, aquele que vem, ele virá. Há uma promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele vai fazer, e ele disse que vai voltar, e ele vai voltar. E a Bíblia está dizendo para nós, aquele que vem voltará. Ele vem, ele virá mesmo, não tem dúvida. Ele voltará para buscar a sua igreja, mas ele está dizendo, vocês precisam perseverar. E ele fala assim, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem somos salvos. Querido, nós não retrocedemos. Eu não estou aqui, querido, por favor. Eu recuso pregar a linguagem de autoajuda. Eu não estou aqui falando de autoajuda. Eu estou falando de poder de Deus. Eu estou falando de gente que crê e é salvo. Eu não estou falando, nós não somos daqueles que andam para trás. Meu pai, quando era vivo, ele gostava muito de falar assim comigo. Filho, nós não somos caranguejo, porque caranguejo anda para trás. Crente não é caranguejo. Crente não anda para trás. Crente não retrocede. Crente avança porque ele crê e é salvo. Nós perseveramos, filho. Primeira característica que nós precisamos ter, se a gente quer estar preparado para a volta de Jesus, perseverar na fé. Nós precisamos perseverar na fé. Aleluia. Segundo, andar em santidade. Não deixa dar um frio na sua barriga. Não deixa agora dar em você assim, um sentimento assim, meio de, ih, já vem falar dessas coisas. Nós precisamos falar disso. Eu não quero falar de santidade como aquela coisa religiosa, aquela coisa que causa até um certo asco na gente e a gente até rejeita. Não, não, mil vezes não. Mas eu quero falar para você de algo maravilhoso, precioso, porque talvez a característica mais marcante do nosso Deus é que ele é santo. E ele fala assim na Bíblia, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Há um chamado para a santidade. Nós já somos santos posicionalmente, porque quando aceitamos Jesus, quando fizemos uma aliança com Jesus, nós nos tornamos membros da família de Deus. E se Deus é santo, nós somos santos. Nós já somos santos. Mas há um chamado para que a santidade de Deus latente em nós, ela se expresse nas nossas vidas. Há um chamado para a santidade. Pastor, o que que isso tem a ver com o tempo do fim? Querido, há várias advertências na Bíblia a respeito disso. Então, a primeira delas também é de Paulo para Timóteo, agora falando de santidade. Ele diz assim, saiba disso. Então, antes de eu ler, irmão, por favor, eu estou olhando para você aí agora, saiba disso, você precisa saber disso, saiba disso, nos últimos dias, tá aí, ó, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Paulo já estava dizendo para Timóteo, ó, os últimos dias, Timóteo, o negócio vai ficar terrível. E aí ele diz assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paro aqui. Deixa aí um pouquinho. Paulo escreveu essa carta para Timóteo, vou arredondar aqui, há 2000 anos atrás. Mas você não tem a impressão que Paulo está falando exatamente do tempo que nós estamos vivendo. É incrível isso. Olha, os homens não são assim? Egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, não é? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, soberbos. Não é assim? A realidade da sociedade que nós estamos vivendo? É. E Paulo diz assim para nós, afaste-se desse também. O que que Paulo está querendo dizer? Não é que a gente não deve ter contato com essas pessoas, porque se eu for evangelizar, se eu for pregar o amor de Deus, o evangelho para as pessoas, eu vou encontrar provavelmente muita gente assim. O que Paulo está reforçando é esse tipo de comportamento do final dos tempos que não pode existir no nosso meio. Nós temos que afastar desse tipo de coisa. No nosso meio não há espaço para pessoas avarentas, egoístas, blasfemas, desobedientes, amantes do mal e não amantes do bem, não é? Não pode. E isso está intimamente ligado a uma vida de santidade. Nós precisamos expressar aquilo que nós já somos potencialmente. Deus nos chamou para a santidade. A gente precisa entender, por favor, filho, eu queria ministrar o seu coração. Algo que muitas vezes as pessoas perdem de vista. Porque eles olham muitas vezes para a santidade como apenas coisas que nos restringem. E eles esquecem que antes de olhar para a santidade sob o aspecto restritivo, a gente precisa entender que a santidade tem um aspecto protetivo. Quando Deus dá ordens, mandamentos para nós, antes de mais nada, ele está querendo a nossa segurança e o nosso bem, entenda isso, por favor. Pensa num sinal de trânsito. Imagina aquele dia que você saiu de casa atrasado e parece que todos os sinais de trânsito de Salvador estavam conspirando contra você. Aqui em Belo Horizonte, às vezes, acontece isso. Você andou um quarteirão, aí o sinal fechou. Você andou outro quarteirão, fechou. Você andou outro quarteirão e fechou. Você, como um crente, um homem de Deus, você botou a mão no volante e falou assim: Deus, o que está acontecendo? Eu queria que não tivesse nenhum sinal de trânsito. Mas você não pode se esquecer, e eu também, que aquele sinal de trânsito existe por uma única razão. Ele não existe para te chatear, para te atrapalhar no dia que você está atrasado. Ele existe, na essência, para te proteger. Para não ter uma batida, para não ter um acidente, para você não machucar e morrer. Você já parou para pensar que os mandamentos de Deus são na essência para a nossa proteção? Você já parou para pensar que se você quer andar debaixo de proteção e segurança, você precisa ser obediente e andar em santidade? É. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que fala lá em Apocalipse 22, de 8 a 11.
Pastor Magid, está me ouvindo?
Oi, oi. Oi? Posso ir? Então, eu vou ler de novo Apocalipse 22, de 8 a 11. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. E ele disse assim: adora a Deus. Então me disse, olha o que ele disse. Não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Então, o tempo está próximo. Ele está falando de tempo de fim. E aí ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O chamado de Deus para a santidade, filho. A Bíblia está dizendo no tempo do fim, o imundo vai se tornar cada vez mais imundo, mas o santo, ele vai se tornar cada vez mais santo. Há um chamado para a santidade, lembra disso. Entenda, filho, que Deus, esse é o chamado de Deus para nós. Jesus nos chamou para a gente ser conforme a imagem dele. Deus nos chamou para sermos conforme a imagem do seu filho, está lá em Romanos 8. Santidade protege. Santidade testemunha. Santidade fala que nós somos filhos de Deus. Não fique apenas na posição de santo, mas seja verdadeiramente santo. A Bíblia fala: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Terceiro, não deixar de congregar. Olha o que o texto de Hebreus 10, 25 diz. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, o dia se aproxima. Linguagem de fim de tempo, o dia se aproxima. O que estava acontecendo já, não é? Já na igreja primitiva, já no comecinho, já havia uma prática de quê? De não se congregar. Querido, nós vivemos dias difíceis. Começam a aparecer algumas coisas muito esquisitas. E com a pandemia e com o advento da internet... Vou trocar o microfone aqui. Tinha acabado a bateria, mas agora a bateria está nova. Com o advento da internet, com o advento da pandemia, o que está acontecendo? As pessoas, elas vão se afastando. Elas vão se isolando. começa uma conversa assim, ah, Jesus sim, igreja não. As pessoas, às vezes, elas se frustram com a igreja, e elas falam, ah, eu amo Jesus, mas a igreja não. Ou, como é que você vai amar Jesus e não vai amar a igreja? Pois é tudo uma coisa só. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Como é que você pode amar Jesus sem amar a igreja? Quando Paulo teve a sua experiência de conversão, Jesus falou, eu sou Jesus a quem você me persegue? Ele não perseguia Jesus, ele perseguia os membros da igreja. Mas perseguir os membros da igreja é a mesma coisa que perseguir Jesus. Não dá para dissociar um do outro. Então, essa é uma coisa que está começando a se tornar muito forte, e ela é muito antiga. As pessoas querem ser pastoreadas pela internet. Gente, eu não estou aqui demonizando a internet, por favor, não me entenda. A internet é que está me dando a oportunidade de ministrar aí em Salvador, estando em Belo Horizonte, é uma bênção. O problema é o coração, o problema é a atitude. Eu não estou demonizando um instrumento, não me entenda mal, mas eu preciso falar isso para você. Existe hoje no nosso meio uma ideia, um movimento, uma coisa assim meio esquisita, de que não quero me congregar. Nós aqui somos igreja em célula. Então, isso acontece não só no prédio, onde a gente faz as nossas celebrações, como você está fazendo aí agora, mas também nas células. Hoje não, hoje eu estou cansado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E as pessoas vão colocando na sua cabeça de que lazer é mais importante do que o culto, de que fazer tal e tal coisa, ir assistir um filme, fazer uma ginástica, andar de bicicleta, é melhor do que um culto. É porque eu estou cansado, é porque eu estou estressado. E ela acha que ela vai encontrar descanso e refrigério fazendo esse tipo de coisa. Eu não sou contra andar de bicicleta, por favor, ande. Eu não sou contra você fazer ginástica, e no caso de vocês, andar na praia, ir à praia, à vontade. Mas nós temos que tomar cuidado, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for à praia, vai ser uma bênção. Se você for andar de bicicleta, vai ser uma bênção. Mas não há lugar como que você está agora, onde você pode encontrar assim algo como nós cantamos aí no louvor da presença de Deus, como nesse ambiente que você está agora. Você pode assistir um ótimo filme, mas você não vai encontrar lá na sala de cinema o que você encontra num ambiente como esse que nós estamos. O texto diz assim, procuremos nos encorajar uns aos outros. Onde que você encontra encorajamento? Onde que você vai encontrar uma pessoa que ora por você? Onde você vai encontrar uma pessoa que dá o ouvido dele para você poder falar? Onde você vai encontrar uma pessoa que vai impor as mãos sobre você? Onde você vai encontrar uma pessoa que vai te dar uma palavra amiga, um aconselhamento? Eu não conheço outro ambiente a não ser o ambiente familiar da igreja do Senhor. Nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos deixar de estar juntos. Crente não foi feito para andar sozinho. Não existe prática de evangelho sozinho. Não existe. Entenda isso. O texto diz o costume de algum, mas nós precisamos deixar esse costume de fora. Nós precisamos congregar. Esse tempo de pandemia, está todo mundo com muito medo. Mas nós precisamos, de alguma maneira, estar conectados. Nós não podemos deixar de congregar. Olha só o que a Bíblia fala para nós, Deuteronômio 25, 17, 18. Moisés está falando, lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos. Eu vou repetir aqui, se você puder, repete aí comigo. Cansados e exaustos. Vou repetir de novo. Cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. A Bíblia está dizendo para nós, porque o que tem acontecido muito aqui? Eu não sei aí. Mas as pessoas hoje, o tempo todo, falam assim, mas eu estou cansado. Eu estou estressado. Eu sei que a vida está estressante. Eu sei que muitas vezes nós estamos cansados. E no texto ali, o Moisés está dizendo assim, vocês estavam cansados e exaustos. E os cansados e exaustos ficaram para trás. O texto diz ali, eles se encontraram e eliminaram os que ficaram para trás. O que que significa espiritualmente ficar para trás? Sabe o que significa, filho? Deixa eu falar para você. É o que não quer congregar. É o que não quer andar no meio do povo. É o que não quer obedecer às lideranças. É o que não quer prestar conta. É o que quer ter uma vida independente. Eu vou a hora que eu quiser. Eu vou na velocidade que quiser. Sabe o que que vai acontecer? Fica cansado, fica exausto e se torna presa fácil para o inimigo. Não deixe que isso aconteça com você, filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também fico cansado. Não acha que eu sou um super-homem espiritual? Eu tenho dia que eu fico estressado. Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Você conhece esse texto. A Bíblia diz em Isaías 40, 29. Ele está falando de Deus. Isaías está falando do que Deus faz. Ele está ministrando ao coração do povo quem é Deus. E ele está dizendo assim, ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Filho, você está cansado, você está sem força, está estressado, está assim, assado. Vai para Deus, vai congregar, vai estar no meio dos irmãos, vai orar, vai buscar a presença de Deus, vai fazer devocional. Porque é Ele que fortalece o cansado. É Ele que renova as forças daquele que está sem forças, está sem nenhum vigor. O andar de bicicleta é bom. Tinha um irmão aqui que frequentava lá a minha unidade. Ele parou de ir nos cultos. Ele falou, pastor, eu trabalho de segunda a sábado. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Então, o que eu faço? Ao invés de eu ir no culto, eu vou andar de bicicleta. Andar de bicicleta é pecado? De jeito nenhum. Andar de bicicleta é saudável? É muito bom. Mas andar de bicicleta não fortalece o cansado e não dá grande vigor ao que está sem força. Não traz refrigério. Só o Senhor traz refrigério. Não deixe de congregar. O diabo está querendo pegar muitos que estão longe, que estão com esse costume. Isso é tempo do fim, é característica do tempo do fim. Ok? Então, eu já estou avançando um pouquinho mais e vou para o quarto ponto, já estou quase terminando. O quarto ponto, como uma característica, não é, de eu estar preparado, de uma atitude que eu preciso ter para estar preparado para o tempo do fim, é anunciar o Evangelho. Pastor, o que isso tem a ver com o tempo do fim? Eu vou te contar, baseado em Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24 de novo, Jesus falando a respeito do tempo do fim. E ele fala assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem. Dias de fim. Fim dos tempos. Vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, eles não estavam nem aí. Eles se casavam, davam-se casamento, comia e bebia. Comer, beber, dar em casamento, não é pecado. Mas fala de gente que está alheio ao que está para acontecer. Está alheio a um juízo que virá. As pessoas no início da pandemia, elas começaram a se voltar para Deus. E assim, que coisa horrível, que coisa terrível que está acontecendo, uma pandemia, o mundo inteiro, muita gente morrendo, e as pessoas entraram com medo e começaram a buscar a Deus. Alguns meses depois, veio a notícia da vacina. Sabe o que as pessoas fizeram? Voltaram as costas para Deus. Já tem vacina. E vão viver a nossa vida. E voltam as costas para Deus. No tempo de Noé, quando ele começou a construir a arca, ninguém nem deu bola. Provavelmente riram e debocharam dele. Não havia chovido. Esse cara ficou doido. O que é isso? Fazer arca? Para que isso? Mas, quando Deus mandou ele entrar e a porta foi fechada, acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrava mais. Assim será na vinda do Filho do Homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Você crê que se uma pessoa partir daqui sem Jesus, ela está condenada? Porque às vezes a gente se esquece disso. Você crê que se uma pessoa partir sem Jesus, ela vai para o inferno? Ela estará na eternidade separada de Deus? Jesus está falando para nós. Ele diz ali, Noé entrou na arca. Eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Todos. Só os que estavam dentro da arca se salvaram. Você sabe que a arca é uma figura de Jesus. Queridos, nós precisamos estar atentos. Deus nos chamou para isso. Para anunciar o Evangelho. Porque os dias são maus. A vinda do Filho do Homem está próxima. Muitos estão se perdendo. Nós precisamos entender que no tempo do fim é tempo de anunciar o Evangelho. E o último ponto para eu poder terminar. Já estou falando muito. É ser cheio do Espírito. Ser cheio. Esse se tornou um linguajar até meio viciado na igreja. Mas as pessoas, às vezes, perdem a dimensão do que isso significa. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2, 14, 18. Pedro está pregando. E ele fala assim, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz disse à multidão, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Querido, esse talvez seja o ponto assim, mais forte da pregação e eu deixei do final para o propósito. Eu deixei para o final de propósito. Por favor, eu já vou encerrar daqui a pouco. Mas eu preciso falar isso com você, filho. Eu preciso ministrar o seu coração, por favor. Receba isso. Eu falei aqui, eu falei de muita coisa difícil. Talvez isso traga até um certo medo, receio para a gente. Você já reparou como é que nesse tempo da pandemia as pessoas estão, assim, apavoradas, temerosas? Você percebe isso? Tem pessoas que, desde março do ano passado, não puseram o pé fora da sua casa. As pessoas estão morrendo de medo. E a gente começa a ver textos como o que nós vimos aqui, que os últimos dias vão ser difíceis, que nos últimos dias muitos vão apostar da fé, que nos últimos dias eles serão egoístas, soberbos, desafeiçoados, amantes dos prazeres. A gente vai olhando essas coisas, que nos últimos dias muitos vão deixar de congregar, e a gente vai ficando assim, talvez meio horrorizado. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, Deus, ele lembra disso, guarda isso no seu coração, ele não nos abandona. Deus nunca deixa a gente à mercê dos acontecimentos, a não ser que a gente volte as costas para Ele. Deus, para esse tempo difícil que Ele preparou, que está preparado dos últimos dias, Ele preparou algo extraordinário para nós. E deixa eu dizer para você, eu custei entender isso. Mesmo nesses dias difíceis, nós podemos viver uma vida extraordinária. Eu tenho para mim que os profetas do Antigo Testamento, se eles pudessem escolher, eles prefeririam viver nos nossos dias. Sabe por quê? Porque nos últimos dias, nos nossos dias, Deus derramou do seu Espírito em abundância. Filho, não é uma gotinha. Pensa num conta-gotas que você vai tirar para usar como um remédio, algum líquido assim, você vai apertando e sai gotinha por gotinha. Não é isso. A ideia no original desse derramarei é algo que vem em profusão. É como uma cachoeira derramando aquela água. Entenda isso. Por quê? Porque para enfrentar esses dias difíceis, Deus está dizendo assim para nós: sabe o que eu vou te dar? Eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso, do meu Espírito. Muito. Porção abundante, dobrada, sacudida, algo extraordinário. Entenda isso, filho. Jesus vira para os seus discípulos e fala: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou assim: não comece nada antes que ele venha e antes que ele seja derramado. E esse texto que eu li para você de Atos 2, fala do dia que ele foi derramado. Queridos, entenda isso. Por que que Jesus falou assim: até que do alto sejais revestido de poder? Porque Jesus falou: espera, não começa nada sem o poder do Espírito Santo atuando na sua vida. Deus nunca desejou que a gente vivesse nossa vida cristã sem a ação, o poder, a visitação, o ensino, a sabedoria do Espírito Santo. Ele nunca desejou isso. Lembra, o maior presente de Deus para o incrédulo é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o pecador, o incrédulo, aquele que não conhece Jesus, o que que Deus tem para ele? É Jesus. Agora, depois que ele conhece Jesus, ele recebe o presente, ele se torna um crente, ele se torna um participante da família de Deus, ele se torna da igreja, ele é parte da igreja. O maior presente que Jesus tem para os da igreja é o Espírito Santo. Não queira viver a vida espiritual sem o Espírito Santo. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, né? Ao vir sobre vós o Espírito Santo. Para a gente ser testemunha de Jesus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para a gente poder andar uma vida de santidade, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para a gente poder perseverar na fé, nós precisamos da unção, da graça, do favor, da misericórdia, que vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós, porque ele habita em nós, ele trabalha, gera em nós o caráter de Cristo, cura, transforma, mas ele age também através de nós, para que a gente possa ser testemunha, para que a gente possa abençoar as pessoas. Jesus falou lá em João 7, se creres em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não falou rio, ele falou rios de água viva. E o texto diz assim: isso ele falou a respeito do Espírito Santo que seria dado assim que ele partisse. Querido, o Espírito Santo, nós precisamos ser cheios. O texto lá de Efésios 5, quando Paulo fala sejam cheios do Espírito, dá uma ideia da gente ser cheio, dá uma ideia de algo que pode vir crescendo, 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 crescendo. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos. De uma vida, às vezes, infrutífera, de uma vida apequenada, porque não queremos, ou não buscamos, ou não experimentamos a plenitude de Deus. E é o que Deus preparou para nós nesses últimos dias, filho. Derramarei do meu Espírito. Pedro e João podiam chegar, como lá em Atos 3, aquele mendigo pedindo esmola. E Pedro falar assim: olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E na mesma hora aquele mendigo levantou e começou a andar, e aquilo causou um despertamento e ao mesmo tempo uma confusão lá em Jerusalém. Algo extraordinário aconteceu. Ainda bem que Pedro falou, né? Não tenho prata, não tenho ouro. Ainda bem que ele não tinha prata e ouro. Porque se ele tivesse prata e ouro, ele ficaria tentado a dar prata e ouro para aquele mendigo. E no dia seguinte ele estaria lá de novo, porque não resolveria o problema dele. Mas ainda bem que ele falou: eu que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, nós precisamos experimentar uma vida extraordinária para nós. Quando Eliseu vai ser arrebatado, Elias, e Eliseu está com ele, Elias fala assim: pede o que você quer por herança. E ele fala: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Por quê? que era para ele ficar famoso, que era para ele ser, ter programa de televisão, não. É porque ele entendeu que ele estava em dias difíceis, dias de idolatria, dias de afastamento de Deus, e para ele ser um profeta eficaz, um homem de Deus, influente na nação, ele precisava de mais de Deus. Nós precisamos de mais de Deus. Nós precisamos. Eu quero encerrar, filho. Já falei muito. Uma vez, vou só contar isso aqui. Eu estava almoçando na casa da minha sogra. Toda quinta-feira eu almoçava lá. E a secretária dos pastores ligou. Falou, pastor, você vai voltar para aqui para o prédio agora à tarde? Eu falei, eu ainda não resolvi, mas provavelmente. Ela falou, pastor, volto, por favor. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ela falou assim, tem um cara, ele entrou aqui, está sentado na sua porta e falou que não vai embora enquanto o senhor não conversar com ele. Mas como assim? Até brinquei, falei, será que é algum cobrador? E ela falou, não, pastor, ele é daqui da igreja. E ele falou, quer conversar com você. Falei, tudo bem, então eu vou. E eu cheguei e o cara estava plantado na porta da minha sala. E ele falou, pastor, desculpa, eu não marquei, mas eu preciso conversar com você. Pastor, pelo amor de Deus, converse comigo. Tá bom, filho, entra aí, vamos conversar. E eu vou resumir aqui. Ele foi contar do casamento dele, que estava já arrebentado. Eu não vou dizer nem que ele estava por um fio. Ele já estava arrebentado. E ele falou assim, pastor, eu estou te procurando porque eu quero ajuda. Porque assim, eu não aguento mais. O que aconteceu? Ele falou, olha... E ele foi contando, né, do casamento dele. Ele falou, mas eu vim aqui porque ontem a minha esposa bateu na mãe dela, na minha sogra. Pastor... derramou, eu não aguento mais e tal. E aí, então, eu vi uma gravidade, né, naquela situação e falei assim, tá bom, chama sua esposa e nós vamos conversar. Marquei o dia e veio. Os dois vieram. E nós fomos conversar. Eu já tinha conversado com ele, fiz um belo discurso sobre casamento e dei a palavra para ela. Irmão, vocês não têm ideia. Aquela moça... ela falou, eu não marquei o tempo não, mas foi mais ou menos de 30, 40 minutos. Mais ou menos o tempo que eu estou falando aqui para vocês. Direto, igual a metralhadora. E ela assim, ela não parava, ela ia emendando uma frase na outra, ela nem tomava fôlego, ela ia. E ela, 90% do que ela falou era para detonar o marido. O marido estava sentado do lado dela, ele foi abaixando. Ali, quando já estava meia hora que ela estava falando, eu acho que ele já tinha sumido debaixo da mesa, de tanta vergonha, de tanta... E ele foi ficando mudo, e ela foi falando. E quando ela dava uma respirada, assim, que eu queria entrar para tentar, assim, ver se eu interrompia ela, ela continuava. E aí eu pensei, ela falando, e eu pensei assim, meu Deus, me deu um desânimo, irmão, você não tem ideia. Me deu um desânimo, eu pensei assim comigo, olha, o que é que eu pensei diante de Deus? Eu pensei assim, meu pai, nem 300 anos de aconselhamento resolve esse casamento. É muita confusão, é muita ferida, é muita coisa horrível. E aquilo foi pesando para mim. E eu fui ali assim, comecei a ficar meio mal ali. E ela falava, eu falei, gente, mas não tem aconselhamento que dá jeito. Na época eu estava aconselhando vários casais, eu pensava assim, meu Deus, mais um casal. E eu comecei a querer ficar até meio deprimido lá. Aí de repente uma voz, eu ouvi assim, meio que uma voz falando assim para mim, fala Isaías 49:15 para ela. Eu balancei assim a minha cabeça e falei assim, meu Deus, acho que eu estou ficando doido mesmo, porque eu nem sei o que está em Isaías 49:15. E aí o Espírito de Deus me lembrou. E aí, na hora que ela deu uma respirada assim, foi desse jeito, eu apontei o dedo para ela assim, como eu estou apontando para você, e falei, cala a boca. Ela regalou um olho assim, eu falei, não fala mais nada, eu tenho uma palavra de Deus, Deus está mandando eu te dizer que Ele te ama, e mandou falar para você, acaso pode a mãe que amamenta o seu filho vir a se esquecer dele? Ainda que venha acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Os seus muros estão continuamente perante mim. Irmão, você não tem ideia do que aconteceu. Aquela mulher, ela tomou um fôlego assim, e aí, ao invés dela falar, ela começou a chorar. Sabe aquele choro convulsivo? E ela chorava, ela ficava assim, e ela começou, ela parou de falar e começou a chorar. E aí, você consegue imaginar, lágrima misturada com catarro, começou a descer catarro, começou a descer lágrima, maquiagem, esse negócio preto que as moças passam no olho, é rímel, começou a descer, a cara dela começou a ficar escura, e aquele negócio misturado, eu corri lá na minha gaveta, peguei um lenço de papel, ela acabou com a minha caixa inteira, e continuava aquele trem descendo, e a mulher só chorava, ela ficou 5 minutos chorando, convulsivamente, sem parar. Aí na hora que ela melhorou um pouquinho, eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, filha, podemos trabalhar a restauração do seu casamento? E ela falou assim, pode, pastor, pode sim. E algo extraordinário aconteceu. Um mês depois, eu estava com a minha esposa, a líder de célula deles, fazendo sabe o quê? O recasamento deles. Eles nem usavam aliança mais, não dormia mais junto. Nós estávamos lá junto com os 3 filhos, 3 gêmeos. Nós estávamos lá, comprar aliança, e fizemos uma festança na casa deles, algo extraordinário. O que na minha linguagem ia durar 300 anos, durou um mês. O Espírito Santo trabalhou, um milagre aconteceu. Era impossível aos olhos humanos uma restauração se não fosse uma ação espiritual. Um versículo mudou tudo, irmão. Deus tem algo extraordinário para nós. Pastor, eu imagino que você está me ouvindo aí, eu quero terminar então, dizendo assim, você está pronto. E eu vou pedir, pastor, me desculpe, eu não sei se eu estou avançado, eu não sei se eu estou passando aqui das medidas, eu não quero de maneira nenhuma ser indelicado, mas eu queria terminar com uma oração, eu queria pedir o irmão licença para eu fazer uma oração, eu queria pedir à congregação, eu não estou vendo você, mas para todos ficarem em pé, eu queria fazer uma oração com você, então fique em pé, e eu não sei, assim, pastor, eu pedi antes, eu quero ser movido por Deus, eu não quero passar das medidas, eu não quero ser, de maneira nenhuma, perturbar, mas eu queria fazer um apelo, e eu queria pedir, para você que está aí nessa congregação, aí na IBVA, em Salvador, se você nessa noite entendeu que você precisa de Jesus, entregar sua vida para Ele, se converter ao Senhor, você não está pronto ainda, porque você nem aceitou Jesus. Então, eu queria pedir para você ir à frente aí. E eu quero pedir também para alguém que olhou para a sua vida nesse momento e fala assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso botar minha vida em ordem, eu preciso trabalhar algumas áreas, eu vou pedir para você ir aí para frente também. E eu quero fazer uma oração. E você vá para frente, acelera aí, e eu quero fazer uma oração. Vocês façam aí como vocês acharem melhor, alguém do lado. Eu sei que nós estamos na pandemia, talvez não possa ter aglomeração, é claro que não pode. Mas como vocês acharem melhor aí, se alguém foi, nós vamos orar. Eu não estou vendo, mas eu quero orar agora. Eu quero fazer o que eu sinto que eu preciso fazer. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor deixa advertência para nós. E obrigado porque o Senhor dá tudo o que a gente precisa para viver nesses dias difíceis. E eu oro agora, Pai, pedindo que o Teu Espírito, na liberdade que Ele tem, de poder se mover no nosso meio, tocar os corações e fazer algo maravilhoso no nosso meio. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor coloque nos nossos corações e nas nossas mentes que nesses dias difíceis nós podemos ter uma vida extraordinária, cheia de experiências, cheia de manifestações maravilhosas do Senhor. Deus, trabalha e prepara a tua igreja para a volta do Senhor. Nós não queremos ser como aquelas virgens imprudentes, mas queremos ser as prudentes, que têm o óleo, que perseveram, que andam em santidade, que anunciam o Evangelho, que se reúnem como família e que são cheios do Espírito. Prepara a tua igreja, Pai. Vem sobre nós, que cada um de nós queira mais de Deus, continuamente. Traz um refrigério, traz um tempo novo. Abençoa, Deus, a IBVA. Cobre os teus filhos, a liderança. Oh, Deus, todo o propósito que o Senhor tem para essa igreja se cumpra. Que ela se torne cada vez mais relevante. Que ela se torne mesmo, Deus, um lugar onde muitos não só vão conhecer o Evangelho, mas também vão ser trabalhados, curados. E um exército verdadeiramente se levante nessa igreja, que o Senhor vai preparar para esse tempo que nós estamos vivendo. No nome de Jesus, amém e amém.